As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, marcou presença em Tomar nesta terça-feira. O Presidente participou na sessão de encerramento do aniversário da Confederação dos Agricultores de Portugal, que assinalou 44 anos de existência da organização e que decorreu no Hotel Templários. A CAP reuniu em Tomar durante 2 dias, associados e estrutura, num momento de reflexão sobre a atualidade da agricultura portuguesa e lançou os eixos da atuação da Confederação para a próxima década, numa altura em que se joga na União Europeia o futuro da Política Agrícola Comum, a PAC. Na intervenção que fez o Presidente da Confederação, Eduardo Oliveira e Sousa, abordou um vasto conjunto de temas que interessam ao setor, entre eles uma questão que vem marcando a atualidade do país nos últimos anos, o tema da floresta.
Se há setor que se interessa pelo ambiente, que dele depende e lhe é vulnerável, é exatamente o setor agroflorestal. O que lamentamos é que, um pouco à semelhança do que acima referi, quanto ao Governo ouvir poucos intervenientes, o denominado pacote florestal, ou a apelidada reforma da floresta, não proporcionou resultados positivos. Arrisco dizer, pelo contrário. Os proprietários florestais são, nos dias de hoje, quase persona non grata, assim considerados pelos mídia ou por comentadores. E mais ainda, se forem produtores de eucaliptos, essa espécie maldita que tanta riqueza tem trazido ao país. Aos proprietários, muitos deles sem rendimento das suas florestas, são agora impostas ações de proteção civil, na ausência da possibilidade física dos serviços oficiais as assegurarem. A responsabilidade é assim passada para quem não tem possibilidades, nem o dever de a assumir, numa atitude com alguma semelhança a um célebre lavar de mãos com 2000 anos de história. Ouço falar, já neste governo, em arrendamento compulsivo. Aí está, mais uma vez o Estado a impor, em vez de em conjunto e de mãos dadas, encontrar soluções adequadas às diferentes situações. A floresta tem e terá sempre um papel a desempenhar na defesa do ambiente e agora também na meta para a descarbonização. Mas terá de ser economicamente interessante e financeiramente rentável.
Na intervenção que proferiu, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, abordou, entre outros aspectos, a questão da concertação social.
Entendendo que não se pode trocar conjugações conjunturais em termos político-eleitorais, essas mudam, porque em democracia o povo é soberano, não se pode trocar, por isso, a concertação social, que exige parceiros económicos sociais fortes, prestigiados, abertos ao diálogo, enquadrados, aliás, num órgão, há que dizer-lhe, Sr. Presidente, que se tem preocupado em estudar para além da concertação social do dia-a-dia, olhando para grandes tendências, como a demografia, como o novo trabalho, como as movimentações sociais, como as migrações, que são realidades que estão a mexer com a nossa sociedade. E, portanto, sou defensor da concertação social. E penso que por aí deve ir um desejável acordo global de rendimentos, para que se conjugue de forma harmoniosa o que todos sentimos que é importante, que é olhar para as desigualdades e as injustiças quanto aos rendimentos do nosso país, mas, por outro lado, criar condições de investimento, de aumento de produtividade, de aumento de competitividade, se o que não há crescimento, e não havendo crescimento, não há bolo para repartir. Está-se a repartir de forma diferente um bolo que corre o risco de ser igual ou ser menor àquilo que se desejaria. É um equilíbrio, mas é um equilíbrio que tem que ser atingido.
O Comando Nacional da Guarda Nacional Republicana já fez saber que irá apurar as circunstâncias que estão na base de uma requisição feita pelo Destacamento Territorial de Torres Novas em torno da falta de material de serviço para os respectivos militares. A polémica está instalada, mais ainda quando António Costa, Primeiro-Ministro, disse há alguns dias não ter conhecimento de que os próprios militares fossem obrigados a comprar artigos indispensáveis à realização da missão. A requisição em causa, recorde-se, foi feita por Cláudio Pereira, comandante da GNR de Torres Novas, documento que será agora analisado pela estrutura nacional. O ofício, de 22 de novembro, alerta para a falta de condições de trabalho dos guardas, sendo que a lista de material solicitado engloba desde algemas a coletes à prova de bala, passando por meros coletes refletores a bastões.
Rádio F, a primeira a informar.
O homem de 62 anos, acusado de matar a tira ex-companheira junto à danceteria São Martinho, na Golgan, foi condenado a 22 anos de prisão. O crime ocorreu em fevereiro deste ano. A vítima chamava-se Ana Silva, de 53 anos, e residia na Chamusca. O agora condenado recorreu a uma caçadeira para lograr os seus intentos, sendo que ainda disparou para o então namorado de Ana Silva, atingindo-o numa mão, no que se considerou como uma tentativa de homicídio. Rui Vieira, o homicida, terá agora de pagar ainda cerca de 150 mil euros aos filhos da vítima mortal.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi finalmente entregue ao município de Tomar o último parecer das 50 entidades que nos últimos 3 anos se pronunciaram sobre o plano diretor municipal, documento que tem estado a ser revisto. Em falta estava o parecer da APA, Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que, na fase que antecede a discussão pública do documento, criou ao longo do último ano um conjunto de entraves ao município neste processo. Como referiu o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, ainda há um senão nesta fase final, a necessidade da autarquia fazer a entrega de um conjunto de parceiros à APA de obras realizadas no âmbito do programa Polis.
Esse parecer chegou então finalmente, foi-nos entregue finalmente nesta última reunião da passada semana, portanto, e repito, ao longo deste ano e de muitas reuniões e muitas coisas para trás e para a frente, só andámos a tratar de REN, no que diz respeito ao PDM, portanto, chegou então esse último parecer e esse é o ponto em que estamos para podermos ir então para a discussão pública, que é a última fase, e depois a aprovação, ou não, em Assembleia Municipal. Isto quer dizer que amanhã podemos ir para a discussão pública? Não. Relativamente à APA, o que é que nos falta fazer? E esse foi um problema ao longo destes 3 anos, né? Que em cada reunião que íamos nos colocavam ou nos solicitavam coisas novas. Para este parecer, vamos ter então que entregar alguns documentos, nomeadamente sobre algumas obras efetuadas na cidade ao longo dos últimos anos e que a APA, em reunião, afirmou não ter conhecimento. Nós acreditamos que não será assim, mas vamos ter que recuperar nos nossos arquivos um conjunto de documentos, nomeadamente sobre obras, essencialmente obras efetuadas durante o programa Polis. Portanto, isso é um trabalho que contamos fazer durante esta e a próxima semana. Acreditamos que não durará mais que isso. Nem sempre é fácil encontrar coisas nos nossos arquivos, já o percebemos, mas acreditamos que neste caso não é assim tão antigo. Portanto, vamos descobrir, essencialmente, precisamente os parceiros que a APA terá dado a essas obras. Acreditamos que eles existem. E, portanto, enviadas essas documentações para Lisboa e aqui mais alguns pequenos formalismos, aí sim estamos em crer que poderemos então entrar na discussão pública e pronto, e o demais processo.
O Nabão voltou a sofrer uma descarga poluente nas últimas horas, desta feita extremamente violenta. Basta comparar o tom de água de um dia para o outro e perceber que esteve em causa um grave atentado ambiental. Conhecida como zona desportiva, onde está o parque infantil e também um café, é mais afetada com acumulação de espuma reveladora do que está em causa. A espuma tem um tom acastanhado e nota-se um odor, ainda que não muito intenso. Parece mesmo não haver forma de travar esta onda de criminalidade, isto apesar de estarem identificados 11 eventuais infratores. A Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, tarda em mostrar resultados das diligências que terá feito no terreno.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar vai dinamizar um dia dedicado à sensibilização contra a violência no masculino. Assim, nesta quinta-feira, a Associação Quebrar o Silêncio, Associação Sem Fins Lucrativos de Apoio Especializado a Homens Sobreviventes de Violência e Abuso Sexual, irá estar presente em 2 sessões de esclarecimento e informação sobre o tema. A primeira, a realizar pelas 11 horas, será aberta ao público em geral, enquanto à tarde, pelas 14 horas, a ação será dedicada aos profissionais da saúde. Susana Jorge, do Centro de Formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar, refere que a iniciativa pretende ser um alerta para uma realidade que está mais escondida na nossa sociedade.
Muitas vezes os homens sofrem de violência doméstica, e violência doméstica não é só violência física, é também violência psicológica, que às vezes até faz sofrer mais, não é? É que é o que diz quem a sofre. Muitas vezes é pior uma violência psicológica do que uma violência física, não é? Uma essa deixa marcas, a outra também deixa marcas, mas são encobertas. E os homens têm vergonha, porque infelizmente a nossa sociedade ainda é o macho que manda, não é? E o homem tem vergonha de dizer que foi violentado pela mulher. E nós pretendemos com esta atividade que os homens alertar o público feminino para que podem ter ao seu lado um amigo, um irmão, alguém que sofre desta violência e que se cala. E faz parte também da nossa obrigação, enquanto público, enquanto formadores, enquanto professores, enquanto agentes da saúde, alertar para este facto e incentivar os homens a dizer: eu estou aqui, eu também sofro de violência, e não ter vergonha de mostrar isso à sociedade. E depois temos aqui os dois tipos de violência, tanto a violência doméstica e também a violência sexual, que infelizmente também acontece muito na nossa sociedade. E nós temos casos que de vez em quando são relatados disso, e as pessoas calam-se e vão vivendo com esses traumas, e muitas vezes levam também ao suicídio.
João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, juntamente com Filipe Leal, da Câmara Municipal de Oeiras, irá preferir a conferência inaugural do 3º Encontro da Rede de Bibliotecas do Conselho de Constância. O evento vai realizar-se nos dias 6 e 7 de dezembro, e a moderação deste primeiro painel vai estar a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira. Parcerias, rios de possibilidades em bibliotecas, este é o tema do 3º Encontro da Rede de Bibliotecas do Conselho de Constância, com sessões marcadas para a Casa Memória Camões e também para o Agrupamento de Escolas de Constância, numa organização da Rede de Bibliotecas do Conselho. Parcerias, redes e possibilidades, parcerias e projetos no Conselho dos Rios e as parcerias no terreno são os títulos dos diferentes painéis que contarão com a presença de reconhecidos oradores ligados às bibliotecas e às suas parcerias. Registro especial merecem também os dois momentos musicais que integram o evento, os quais serão dinamizados pelo Agrupamento de Escolas de Constância e por Gonçalo Gaspar, músico da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, vai acolher-se das 9 às 13 horas o workshop Biblioterapia, Ler para Viver Melhor. Dirige-se a professores, técnicos de biblioteca, técnicos de lares e centro-dia e animadores socioculturais. Para além de fonte de conhecimento e entretenimento, a leitura pode também ter benefícios ao nível da saúde física e psíquica. Este workshop irá apresentar o conceito da biblioterapia e explorar a evolução da sua aplicação prática. Serão apresentados exemplos práticos aplicados em Portugal e também noutros países, assim como alguns exemplos, no caso português, do projetos em que a biblioterapia já se encontra ativamente envolvida. O workshop terá também um brainstorm para explorar ideias de aplicação prática de biblioterapia, com o propósito de estimular e ajudar os participantes a elaborar um projeto biblioterapêutico cuja aplicação traga benefícios no âmbito das suas atividades profissionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na Barquinha, no Centro de Interpretação Templário de Almorol, continua patente ao público a exposição Santoral e Liturgia Templária da Ordem de Cristo à Roda do Ano. Dividida em duas áreas, a exposição que foi inaugurada recentemente foi renovada em parte e tem em exposição, entre outros espólio, uma tábua proveniente do Convento de Cristo em Tomar. Como refere o professor e historiador Manuel Gandra, responsável também pelo Centro de Interpretação Templário Almorol, esta foi cedida pela Câmara de Tomar, mas por se encontrar guardada, é desconhecida, nomeadamente dos tomarenses.
Nós temos essa tábua, que hoje pertence à coleção da arte da Câmara Municipal de Tomar, e que ninguém sabe que existe, porque ela está escondida, não está aberta ao público. É um museu, um famoso museu João de Castilho, que só existe no papel, existe numa ata da Câmara, quando foi criado, mas depois não existe para o público, porque a porta está sempre fechada. E tem ali reunidas uma série de peças excepcionais, antigas e modernas, que mereceriam estar à vista. Mas pronto, nós, sabendo que essa peça existia, aliás, como outras, qualquer dia também vamos requisitar para estarem aqui presentes noutras exposições, solicitámos a sua cedência e assim aconteceu e temos-la lá em cima. É uma peça excepcional porque, pronto, parece ser mais uma peça litúrgica, uma peça de devoção, mas há ali uma série de elementos muito curiosos que vão além da simples devoção e que denotam que, efetivamente, a Ordem de Cristo, ainda nesse tempo, anteriormente à reforma de Frei António de Lisboa, porque depois da reforma de Frei António de Lisboa as coisas mudaram de sentido de muitas maneiras, mas o Frei António de Lisboa foi um cerceador das liberdades da ordem e da espiritualidade da ordem, e portanto a partir dessa altura, como já foi dito aliás, a ordem de clerisia passou a ser uma ordem monástica e portanto os frades ficaram obrigados a viver enclausurados. A clausura era relativa.
A banda portuguesa Quinta do Bil criou uma canção para os caretos de Pudense, que servia de hino aos icónicos mascarados transmontanos, e a dias de conhecerem a decisão da Unesco sobre a candidatura a Património da Humanidade. O vocalista da banda, Carlos Moisés, contou à Lusa que a canção vai estar pronta no final da presente semana e será entregue à Associação Casa do Careto, que irá decidir quando irá pô-la a circular, com promessa de que será uma canção alegre para ser cantada e dançada. Olhem os Caretos, é o título da canção da autoria dos Quinta do Bil, com letra de Sebastião Antunes e oferecida aos tradicionais mascarados do Conselho de Macedo Cavaleiros, que aguardam assim a decisão do Comitê Intergovernamental da Salvaguarda do Património Imaterial da Humanidade, que irá estar reunido na Colômbia, em Bogotá, entre os dias 8 e 14 de dezembro. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.